Estamos falando de política e hoje nós vamos falar do PSDB uruçanguense. Está conosco o presidente Odilon Barbosa. Como vai, presidente? Bom recebê-lo aqui na Rádio Marconi. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia, Ed. Bom dia a todos, a equipe da Marconi e a todos os uruçanguenses.
O presidente que está, bom, no PSDB o senhor já está há muito tempo, né? Mas na condição de presidente agora, né, de maio desse ano. Foi isso, presidente? Não.
É, eu fiquei por 25 anos no PSDB, depois por não concordar com algumas, eu saí.
Sim.
E agora me convidaram a voltar para o PSDB, então assumi em 2 de maio de 2022.
2 de maio. Um ano agitado na política, né, presidente?
Joel, queria pedir a tua permissão, se eu pudesse falar um pouquinho só do casca,
claro,
político aqui.
Claro.
Eu entrei na política em 1988, tá? E quando eu fui candidato a vereador, eu tinha uns projetos. E hoje, graças a Deus, por exemplo, a agricultura, meu projeto era a construção do mercado público. Hoje está aí, a Feira Livre, certo? Eu tinha um projeto de construir um cine-teatro municipal, onde teria fazer shows e palestra e cinema. Mas é que é muito, hoje já não é viável, certo?
Sim.
Na educação, eu sempre lutei e ainda luto por uma implantação de uma faculdade em Uruçanga. Tá? E o projeto da merenda escolar, que hoje existe, foi comigo. Lá em 1990, no meu projeto, estava a merenda escolar obrigatória na escola municipal. O transporte escolar também foi um projeto meu. Aqui eu quero fazer uma ressalva, que foi assim, uma ideia da minha amiga Rosa Miotello. Porque os estudantes que estavam no interior tinham trabalho, não podiam estudar porque não tinham como vir. Então era o meu projeto. E graças a Deus foi feito na época e continua até hoje fora do município. Eu tinha um projeto de, por exemplo, para o campo de futebol suíço, que era o gramado, hoje está ali. Tinha um projeto de iluminação do campo de Uruçanga, que eu gostava muito de esporte na época, né? Para o pessoal que não tinha condições de treinar durante o dia, à noite tinha um campo. E incentiva, eu era ligado ao esporte, então incentiva muita, por exemplo, terraplanagem em todo o interior do estado para fazer campeonato estadual. E pavimentação e outras obras, certo? Em 1992, eu fui candidato de novo. Aí eu entrei com um projeto de... Eu entrei com o projeto, não, era um projeto meu, né? De o vereador ganhar um salário mínimo, tá? E eu sei que não ia ser aprovado. Mas então, na minha proposta, registrada em cartório, seria o vereador pegar um salário mínimo, eu, se fosse eleito, ia fazer isso. E 50% ia ser doado para as crianças, e 50% seria por a Associação dos Aposentados, daqui que hoje existe ali.
Sim.
Certo? Na realidade, eu levei um voto. O voto do meu amigo Virgílio Martins, que me ajudou na campanha. Depois veio para 2008, tá? 2008 eu tinha aqueles projetos e mais outros projetos, que seria a construção do sanitário público, já lá de 2008 que eu penso, regulamentação do estacionamento rotativo na cidade, criação de uma incubadora industrial, é o local onde o pequeno quer botar uma empresa, certo? Não tem? Teria esse espaço para você colocar gratuitamente e depois de tanto tempo você teria que dar lugar para outro. E assim por diante. E outros projetos também para o parque municipal, um outro projeto que eu acho muito interessante, seria assim, ó, na entrada do parque, à esquerda, a construção, e isso, claro, teria que ser realizado através de verba federal, sei lá, de um pavilhão para exposição de produtos de Uruçanga. Então, a minha ideia seria isso, um lançamento de uma ideia, né? Você entra no parque, na festa e sai, você passa pela exposição industrial, para saber o que que Uruçanga produz. E outros projetos também. E também nessa última, agora, o projeto que eu tinha era de doação de 30% do salário para a saúde. Então, são todos projetos que eu tentaria botar, não sei o que ia dar, certo? E, mas como vai demorar muito, muitos outros projetos aqui para agricultura, mas isso aí a gente deixa para depois, tá
bom? Sim. Mas, presidente, ainda em cima desses projetos que o senhor apresentou, como faz parte da história também, o que que hoje o partido pode e seguir nessa linha? É possível ou não? Com sugestões? Como é que o partido hoje, falando de presente, né?
Sim.
De 2022, é possível fazer, entre tantos projetos, como é que o partido tem pensado?
Não, nós temos um projeto, por exemplo, para a saúde preventiva da terceira idade. Seria todo ano, pessoa acima de 60 anos, teria já automaticamente os exames de rotina para prevenção, certo? Priorizar também o saneamento básico. Na agricultura, a viabilização de uma câmara fria, tá? E incentivar a produção de frutas. Por quê? Se você pegar fruta, colocar em planta, vai para a incubadora e viabilizar uma fábrica de doce. É mais uma renda para o agricultor, certo? Seria na agricultura também, como já teve o agricultor aqui antes, o presidente do sindicato. O sistema troca-troca. A prefeitura entraria, a Secretaria de Agricultura, né? Entraria com, por exemplo, com semente, com adubo, e em troca o agricultor daria o produto para servir para a alimentação das crianças. Seria isso. Essa, a incubadora industrial também, hoje já existe o parque industrial. Então faria um pavilhão, aí você vai lá, tem de graça, só paga a luz e energia, e você tem direito a 5 anos. Depois de 5 anos, você tem que alugar para outro. E assim sucessivamente.
Uhum.
Tá? Seria isso aí também. A festa do vinho, eu sempre batalhei, continuo, vou batalhar ainda, para que seja separada a entrada do parque e dos shows. Eu só fiz assim um relatozinho. Se você cobrar R$5, deu 30 mil na festa, são R$150 mil que entram. Né?
Sim.
Então, E aí teria que ser com esse do pavilhão, seriam recursos federais, né, ou estaduais, não sei, né?
Uhum.
Então teria mais outros projetos que a gente vai entrar e vai tentar viabilizar, né?
Politicamente, esse foi um ano de eleições nacionais. Como é que o senhor observou, especialmente, os resultados do partido no que diz respeito a essas eleições aí por toda a região?
O PSDB em Uruçanga eu achei que foi muito bom. Nós fizemos 878 votos para deputado federal,
uhum.
em Germânia, e fizemos 923 para deputado estadual. Então, acho que apesar de ser um partido sem poucos poderes, porque tem mais poderes, tem partidos mais fortes, né?
Uhum.
Tem muito mais poder aquisitivo financeiro. Então, acho que nós fomos bem, bem sucedidos nessa eleição agora.
Uhum. Quando se fala em eleições municipais, presidente, como é que o partido tem se organizado nesse momento? Apesar de faltar um tempinho, mas... 2024 passa rápido.
Passa
né?
rápido. João, a gente quer reestruturar o partido, certo? Nós temos as desavenças dentro do partido, você sabe, né? Aconteceu aí que a gente... Eu estou tentando consertar, tentei consertar. Inclusive, eu já vou até falar, chamei uns membros aí que tinham para uma reunião, para nós, vamos deixar as avisos, vamos ver o que pode ser feito e tal, tal. Não compareceram na reunião, né? Então, não acho que... Não sei se vocês têm interesse ou não, né? E a gente vai tocar o partido como dá, vamos tentar fortalecer, porque... Partido, eu vejo assim, nós temos que somar, não tem que diminuir.
Uhum.
Claro que se tu perde um elemento só, é ruim para o partido, né? Então nós vamos reestruturar, vamos abrir novas filiações, temos várias pessoas que querem vir para o partido, tá? Então nós vamos reestruturar. Eu quero aqui deixar bem claro, eu posso voltar aqui agora seguinte, porque eu fui criticado, porque essa executiva foi feita nas coxas, feita às escuras. Eu só quero dizer para ti que é o seguinte, que uma comissão provisória, eu posso amanhã já não ser mais o presidente.
Sim.
O Estado vem e diz, não, vou ter uma nova provisória e pronto, acabou. Certo? Porque não existe ainda um diretório, mas foi extinto, então foi feito só a provisória agora.
Uhum.
Então, ela foi feita a pedido do Estado, eu fui convidado, né, para participar, eu disse, não, tudo bem, vou participar, vou tentar acertar o partido e tal, e aí a gente está entrando com muitas, tentando agora reestruturar o partido, né? Já tem várias filiações para fazer, e nós vamos tentar, então... Deixar o partido bem alinhadinho.
Uma das missões principais é essa reestruturação do partido. Da
reestruturação, que o partido tem intenção em 2024 concorrer à Câmara de Vereadores, né? E já vou dizer em termos, o partido vai se fortalecer e vai estar na majoritária.
Vai estar na majoritária.
Vai. Não sei te dizer, porque a eleição era muito dinâmica, né?
Claro.
Hoje é uma coisa, amanhã é outra.
Sim.
Né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, o PSDB, essa comissão que está ali, a intenção nossa, o objetivo é participar da majoritária. Isso eu vou deixar bem claro, né?
Uhum. E faz parte dessa reestruturação.
Faz parte dessa reestruturação.
Presidente, até para esclarecer, e é importante ouvir o senhor como presidente do partido, essa divisão que o senhor mesmo colocou, né? É exatamente o que foi a questão de posicionamentos, né? Porque se falaram da formação da executiva, mas depois na própria Câmara de Vereadores com as questões de posicionamento em relação a alguns... O que o senhor fala em relação a isso?
Ô, Joel, quando eu voltei para o partido, estava assim, o partido... O presidente era o Deco e, infelizmente, ele... Questão de doença, ele estava em tratamento e ficou o partido à mercê.
Uhum.
Então ficou, eu vou dizer até os nomes, ficou com Alex, Braz e Fabiano. Então eles ficaram tocando o partido.
Sim.
E teve atitudes ali que eles tomaram que não está correto com o estatuto. No momento que nós somos eleitos essa nova executiva, assim, ó, o que passou, nós não podíamos fazer nada. Mas daqui para frente, então, existe um estatuto. Então o que a gente fez, só vamos aplicar o estatuto. Então aí começou a dar essa desavença, o que aconteceu? Nós mandamos uma resolução, tá, do posicionamento do PSDB na Câmara, certo? E o nosso vereador Fabiano não concordou com isso. Então a gente começou nessa Simplesmente a gente está seguindo o estatuto. Uhum. O estatuto diz que, por exemplo, o mandato é do partido. Porque se o vereador já sai do partido, ele perde o mandato. Então, realmente, está aprovado que é do partido.
Uhum.
Então, tem que seguir uma regra dentro do partido. Todos os partidos, podem ver, os vereadores seguem o que o partido diz. Ele pode ter a opinião dele. Mas o partido tem uma direção. E ele, infelizmente, tem que tomar posição sozinho. Então, começou com esse atrito. Né? Você pode ver também que o Braz assumiu uma secretaria. Tá? Nós não podíamos fazer nada, porque na época, então, quando eu peguei, tinha que fazer uma resolução que ele teria que, ou ele deixava o partido, ou ele podia continuar na secretaria.
Uhum.
Porque o partido diz no estatuto que tu tem que ter autorização do partido para ter qualquer cargo público.
Certo.
Então, começou essas desavenças e a gente tentou acertar, né? Estamos tentando conversar para nós. Queremos estar unidos, né? Mas vamos batalhar para isso, né?
Uhum. Essa reunião que o senhor falou, que estava marcada, que as pessoas não compareceram, era já para tentar alinhar essa união.
Sim, inclusive, assim. Aí depois que a reunião era às 6h, 7h30, que eu moro em Criciúma, né?
Uhum.
Aí fui embora, estava em Cocal, recebi um telefonema do Fabiano. Ah, a reunião mudou? Não, foi no mesmo lugar, vocês não compareceram. Não, rapaz, desculpa, cheguei atrasado e tal. Vamos marcar para outro dia, sem problema.
Uhum.
Aí marcamos para sexta não podia, não, segunda-feira, não sei a data.
Sim.
Assim, ó, só se for de manhã, porque à tarde eu tô viajando. Sem problema, só me diz a hora aqui. Bem, passou. Ah, no fim, ele só me ligou dizendo que... Ah, tinha esquecido, com problema lá, eu só tô indo para Brasília, sexta-feira eu te ligo, nós marcamos uma reunião. Eu esperei até agora, não...
Não aconteceu.
Não aconteceu, então vamos deixar assim.
O senhor acha que ainda é possível essa união com o atual momento, ou vai passar por essas novas pensamentos, novas pessoas que provavelmente também podem aparecer nessa caminhada de reestruturação?
Sim, nós vamos agora ver a reestruturação do partido e aí a gente vai sentar, porque é o seguinte, tudo que a gente faz, eu como presidente, sempre decidi em conjunto.
Uhum.
A gente faz a reunião e decide. Inclusive, eu tenho aqui para te mostrar, toda a nossa reunião é ata.
Sim.
Bota tudo em ata. Tudo que aconteceu, a gente bota em ata, porque amanhã depois, tá aqui, ó, tá em ata o que aconteceu. Não fica só de boca, né?
Uhum. Claro que se desenha aí um ano de muito trabalho também para o partido, não, presidente? Não só pela questão das eleições municipais, que é em 2024, mas por essa organização que o senhor pretende fazer.
É, hoje é uma coisa muito clara, não é só o PSDB, tá? Todo partido hoje tem dificuldade em ter pessoas. Ninguém mais quer saber da política. Quer saber só em hora de votar, mas participar, não tenho tempo, não quero me envolver. Então, é muito dificultoso. Pode ver que na hora de escolher candidato a vereador, né?
Sim.
Não é fácil, né?
Tem essa dificuldade,
tem,
né?
Tem essa dificuldade, né? O pessoal não quer se envolver muito, né? Mas, infelizmente, assim, criticar, sabem criticar bastante. Agora, dar cara para bater, ninguém vai, né?
Uhum,
não tem aquele ditado.
Sim. Apesar que a gente teve tem ainda um histórico de pessoas envolvidas,
sim,
né?
Sim.
Aí o tempo vai passando, era interessante que surgissem outros novos nomes, né?
É, eu particularmente, eu gosto da política, tá?
Uhum.
Pô, tô com 71 anos de idade. Tô envolvido na política e continuo me envolvendo. Eu gosto, não adianta.
Uhum.
Então, primeiro tem que gostar. Se não gostar, nem se mete. Essa é a realidade, porque tu... Deixa a tua casa, tu tem que estar em reunião, tu tem que participar e é difícil, né?
Uhum.
Então tem que gostar.
Claro. Agora, presidente, esse atrito, né, que aconteceu, claro que, apesar de muita coisa vem pela frente, mas ficou numa situação um pouco complicada na medida que tem o seu representante na Câmara e teve esse problema, né?
É, hoje não é fácil pra gente conviver com isso, porque assim, nós temos um vereador e não temos, né?
Uhum.
Porque o vereador não segue as regras do partido, né? Eu acho que tem coisas que o vereador pode decidir sozinho, sem problema nenhum, mas tem coisas que são mais pesadas, são mais... critério mais rígido, né? E tem que ter alinhamento, né?
Uhum.
E não está tendo esse alinhamento, né? A gente até quer, né? Mas não depende de nós, né?
Tem que ter essa conversa aí, né?
Tem que ter essa conversa, né?
Aham. O senhor falou da possibilidade de majoritária para 2024, o que é um passo importante também para o partido, né?
Passo importante, não. Isso a gente vai batalhar para isso mesmo.
Uhum.
Tem que ter prioridade, senão não tem graça, né?
É, tá no jogo, tem que...
No jogo tem que dar a cara para bater, né?
É,
tem
que
mostrar a proposta, né?
Uhum. Quando se fala de nomes, não há nada de posicionamento ainda.
Não, exemplo. De nomes não tem.
Uhum. Nem vereadores?
Nem vereadores, não. Tem sim, alguns mapeados, mas a gente tá...
Claro.
Tem que ir com cuidado, né? Tem que esperar, né?
Mas é verdade, essa dificuldade de especialmente para vereadores, de buscar nomes um pouco novos, né? Não é exclusividade de um ou outro partido, é geral, na verdade.
É geral. Todos os partidos têm essa dificuldade.
De buscar, sem dúvida nenhuma.
Principalmente para mulheres, né?
Para mulheres.
Tem que ter 30% de mulheres e não é fácil te achar mulheres, né?
Uhum.
É fácil, né?
É, precisa ter esse, os 30%. É. Mas está desenhado aí, quanto mais opções tivermos, no que diz respeito a vereadores, a própria majoritária, né? E realmente 2024 passa rápido, né? Daqui a pouco está aí. Vai ser um ano de muitas costuras políticas, né? No bom sentido, de buscar realmente nomes. E no caso do PSDB, essa reestruturação que o senhor pretende implantar.
Sim, sim, sim. Tem até candidatos que são também de outros partidos também que estão querendo entrar no projeto do PSDB, né?
Uhum.
Porque nós temos um projeto, senhor, o projeto nosso é esse aqui, é. Então, vamos aqui, vai para a votação. Eu, sendo como presidente, posso ser contrário. A maioria venceu, vamos acatar e pronto. Uhum. É assim que eu trabalho.
Vai para a votação e a definição acontece.
A definição acontece e pronto, né? Uhum. Mesmo que alguém seja de opinião contrária, a maioria venceu, vamos acatar tudo ao mesmo.
Perfeito.
Pode ir um para o lado, outro para o outro, né?
Uhum. Presidente, vamos começar mais vezes. Sem dúvida, será um ano de 2023 que antecede as eleições, né? E é sempre bom ouvir também a movimentação política aqui da cidade. Obrigado, presidente, pela presença. Bom ouvi-lo.
Eu que agradeço, tá? Quero aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal e próspero ano para toda a equipe da Marconi, a todos os uruçanguenses, né? E que o ano de 2024, pessoal, mais do lado político, a gente está falando política,
isso.
Pensem em Uruçanga. Vamos parar com essa briga política, de o ego de cada um, né? E vamos pensar em Uruçanga, uma Uruçanga mais forte, uma Uruçanga mais feliz. É isso que eu desejo.